corram o risco de virem a ser alteradas por outro, um futuro governo. A isto chama-se, em primeiro lugar, respeito pelas pessoas e pelas decisões que em nome delas aqui tomamos. É precisamente por isso que em matérias de soberania costumam os governos ter esta postura. Postura que não é apenas de respeito institucional pelo Parlamento, é uma postura exigida em prol do equilíbrio das alterações legislativas e em prol da sensibilidade que devem conhecer as intervenções numa área de que depende a segurança dos cidadãos. Mas, senhoras e senhores deputados, se falamos em autoridade do Estado, não podemos passar ao lado de eventos recentes como o festejo do Campeonato Nacional pelo Sporting. Todos concordaremos que era óbvio para qualquer cidadão que, ao conquistar um campeonato ao fim de 19 anos, os adeptos do Sporting Clube Portugal pretendessem dar largas à sua alegria. É naturalmente compreensível. Por isso, competia ao Estado não era propriamente proibir esses festejos. Era antes gizar um plano para os controlar, dominar e orientar. É o que se espera de quem sabe o que está a fazer e não é surpreendido pelas circunstâncias. Ora, neste caso, além da falha evidente na preparação deste evento, ainda assistimos a um secretário de Estado do Desporto que, não resistindo a surfar o momento, veio a público proclamar que tudo estava a ser devidamente controlado, para depois dessas suas declarações triunfantes ter tido, devo dizer, a falta de vergonha de se justificar dizendo não ser ele o responsável pela pasta da administração interna. É isto que temos, senhoras e senhores deputados. Um governo com toda a gente a sacudir a água para o capote uns dos outros. O secretário de Estado para o ministro para a PSP para a Câmara Municipal de Lisboa. Como querem, senhoras e senhores deputados, que o cidadão compreenda que não se tenha conseguido preparar uma coisa que todos sabiam que ia acontecer? E como querem que o cidadão nos veja ao assistir aos membros do governo a endossar responsabilidades uns para os outros? Mas, senhoras e senhores deputados, o mesmo poderemos dizer da situação em Odemira e da ligação que tem o esvaziamento das competências do SEF, já feito há muitos anos e não apenas agora. Porque Odemira não surgiu por uma casualidade, surgiu devido e assente numa alteração à Lei dos Estrangeiros, aqui aprovada em 2017 e reforçada em 2019, nos termos da qual o PS e a esquerda transformaram um regime excepcional de admissão de estrangeiros sem verificação de formalidades num regime regra, eliminando requisitos para entrar em Portugal, o que conduziu a um aumento de 500% na concessão de autorizações de residência em 2018 e do dobro disto logo em 2019. Uma medida alegadamente humanitária, mas que depois fecha os olhos às condições em que estas pessoas trabalham e vivem em Portugal. Eduardo Cabrita veio a este Parlamento dizer que a oposição rima pandemia com hipocrisia, e acabei de citar. Pois, Sr. Ministro, a esta pesporrência, respondemos dizendo que hipocrisia é aprovar uma alteração legal para ficar bem no campeonato da tolerância e depois aliar-se das condições de trabalho das pessoas. Hipocrisia é dizer que se conhece bem o que se passa em Odemira e nada ter feito durante todos estes anos. Hipocrisia é fazer política para as estatísticas e depois não querer saber se o nosso país tem condições para tratar com dignamente estas pessoas. Isto é que é uma verdadeira manifestação de hipocrisia. Por isso, Sr. Presidente, e para terminar, senhoras e senhores deputados, temos visto várias apreciações sobre a atuação política na área da administração interna. Vimos, inclusivamente, a senhora deputada Catarina Martins, coordenadora do Bloco de Esquerda, a pedir recentemente a saída imediata de Eduardo Cabrita. Não sabemos o que é isso da saída imediata ou pedir a saída imediata. Quem somos nós, aqui a oposição, para querer ensinar o Primeiro-Ministro a governar ou para lhe dar dicas sobre a forma de condução da sua equipa? Nós não temos que pedir admissão nem de Eduardo Cabrita nem de qualquer ministro. Nós temos sim que exigir consequências políticas da atuação dos governantes. Para nós, o governo só tem um responsável, chama-se António Costa. E quando um Primeiro-Ministro ignora os sinais evidentes de desorientação, quando um Primeiro-Ministro é indiferente às manifestações de autismo numa área tão sensível como a reforma do SEF, quando um Primeiro-Ministro entende não dever haver responsabilidades por factos que minam objetivamente a autoridade do Estado, e quando um Primeiro-Ministro ainda brinca com a situação e com a tolerância dos portugueses, qualificando de excelente a atuação nesta pasta, passa a ser apenas sua a responsabilidade política. Passa a ser ele o responsável por este desgoverno a que assistimos sem nenhuma satisfação, mas com evidente preocupação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem 5 pedidos de esclarecimento. Não sei como pretende responder. 3-2. Muito bem. Então, no primeiro grupo de 3 pedidos de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado António Filipe, do Grupo Parlamentar do PCP. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado André Coelho Lima trouxe aqui um tema relevante, sem dúvida, embora tenha, enfim, colocado sobretudo dois assuntos que são diversos. Um que tem a ver com os festejos dos adeptos do Sporting e um outro relacionado com o problema de Altamira. E eu iria também, enfim, fazer algumas considerações sobre ambos os casos. Bom, eu acho que relativamente ao primeiro caso que o Sr. Deputado aqui trouxe, nós achamos que é natural que as pessoas gostem de participar em celebrações. Aliás, o Sr. Deputado até publicamente é conhecido, participou numa celebração e que depois até achou que, enfim, que tinha sido uma coisa menos ponderada. E a questão não é essa. Não, Sr. Deputado, eu não o censuro por isso, só para dizer que é natural que as pessoas queiram participar. Mas as pessoas, evidentemente, devem ter os devidos cuidados. Nem todas as entidades têm os mesmos cuidados relativamente à realização de iniciativas, e aí sabemos muito bem do que falamos. E houve, neste caso, uma subestimação, quer por parte dos organizadores, quer por parte também das forças de segurança. E, aliás, isso é notório, que ontem mesmo, numa situação em que não era previsível que houvesse um tão grande afluxo de adeptos junto ao estádio do Sporting Clube de Portugal, houve um enorme dispositivo policial, um pouco naquela ideia de, depois de casa roubada, trancas na porta. Mas, de facto, houve uma subestimação da multidão que se poderia acumular, e isso obviamente que é evidentemente criticável, e o Sr. Deputado faz bem em criticar as várias entidades que deveriam ter tido uma maior atenção a esse problema e tomar as devidas medidas para garantir a segurança sanitária, sendo que à partida, evidentemente, que os próprios organizadores devem ter eles próprios esse cuidado. É um dever cívico, e não é só um dever cívico, é um dever, de facto, de garantia da saúde das pessoas, e aí fará a justiça de considerar que sempre que o PCP promoveu iniciativas que poderiam juntar muitas pessoas, foram tomadas todas as medidas para que não houvesse nenhum problema a esse nível. Ô Sr. Deputado, agora relativamente à questão de Odmira, ô Sr. Deputado, eu acho que o problema não é a concessão de autorizações de residência.
Obrigado,
de residência. Eu vou terminar, Sr. Presidente. O problema não é a concessão de autorizações de residência. O problema são os trabalhadores que não têm sequer autorização de residência, que são vítimas de redes de tráfico de mão de droga, de mão de obra, para exploração laboral, e que há uma inércia da ACT relativamente à fiscalização dessas situações. É aí um problema claro.
Obrigado,
de falta,
Sr. Deputado,
de fiscalização e não de permissão de entrada em diversas situações. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Tem a palavra, por um pedido de esclarecimento, Sr. Deputado Telmo Correia, do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr. Deputado André Coelho Lima, obviamente, em primeiro lugar, para o felicitar pelo tema e pela intervenção abrangente que aqui nos trouxe hoje. O Sr. Deputado fez vários temas dentro da mesma área. Eu diria mesmo que a sua declaração tem um ponto comum, que é o Ministro Eduardo Cabrita, se quisermos. Nossa, é uma matéria, de facto, que é da maior premência e que, no caso, eu diria que premência que rima com incompetência, para encontrarmos mais uma rima a propósito deste assunto. Eu estou de acordo com a maior parte das coisas que o Sr. Deputado diz, diria mesmo que à questão da Odmira, à questão do CEF e à questão dos festejos, e começando pelos festejos, é muito simples, quer dizer, o Sr. Presidente da República tem toda a razão quando disse que o que aconteceu nos festejos foi que quem deveria prevenir não preveniu. Foi tão simples como isso. Quem deveria prevenir, informar, organizar, não o fez. Esse foi o problema principal, independentemente depois de problemas que possa ter havido com os adeptos, dificuldades da polícia, etc. E aí a falha é óbvia. Mas podíamos juntar ainda coisas como, por exemplo, golas de fumo, um Ciresp sem contrato a 2 meses da época de incêndios, a negação das rotas de tráfico ilegal de imigrantes para o Algarve. Enfim, aos assuntos que trouxe poderíamos somar ainda muitos outros. Talvez, em termos de pergunta, me centrasse num, Sr. Deputado, que é a questão do CEF. Porque eu estou de acordo com a ideia que aqui foi trazida agora mesmo na pergunta anterior, de que o problema de muitos destes trabalhadores é um problema de fiscalização. É um problema de fiscalização, é um problema de organização, é um problema do Estado que tem que estar presente. Mas se alguém do Estado esteve presente ao longo destes anos, se alguém do Estado fez investigações contra as redes de tráfico ilegal, se alguém do Estado levantou processos, quem foi? Foi precisamente o CEF. E por isso é curioso que, a propósito daquilo que, na minha opinião, foi uma falha do Governo, e pergunto-lhe se partilho ou não, que foi a forma como o Governo lidou com o caso e aquele assassinato horrível e bárbaro do cidadão ucraniano Igor Omeniuk, se a propósito desse caso não se aproveitou também para desmantelar o CEF com um intuito óbvio, que foi proteger a cabeça do ministro. Porque isso, para mim, ficou muito claro. O objetivo foi sempre o mesmo, manter o ministro, acontecesse o que acontecesse. E aí temos um erro, porque o CEF, entre outras coisas, é a única instituição, Sr. Deputado, que tem um ponto comum de contacto europeu. Ao desmantelar por não sei quantas polícias, vai ser uma confusão. Vai ser uma confusão quem é que vai lidar com Frontex, vai ser uma confusão quem é que vai lidar,
deputado,
com o ponto de contacto europeu. E por isso, Sr. Deputado, termino perguntando-lhe se não acha que esse foi um erro e se não considera que essa matéria,
obrigado,
no mínimo, devia ser trazida ao Parlamento, porque é matéria, obviamente, reserva exclusiva da Assembleia. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Tem a palavra a Sra. Deputada Bibiana Cunha, do Grupo Parlamentar do PAN, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Gostaria de saudar o Sr. Deputado André Coelho Lima sobre o tema que traz a debate e gostaria de lhe remeter algumas questões. Desde logo, o Sr. Deputado, na sua intervenção, referiu que estávamos perante um problema, porque havia uma aposta, eventualmente não por estas palavras, mas que havia uma aposta do Governo ao alterar a legislação com vista a trazer mais pessoas para o nosso país, e gostaria de lhe perguntar se trazer mais pessoas estrangeiras, mais imigrantes para o nosso país, é um problema para o seu deputado. Também gostaria de lhe perguntar o seguinte: nós, o 95% das queixas sobre o CEF prendem-se com autorização para o visto de residência, autorização excepcional de residência, face ao tempo que demora a emissão deste visto. Gostaríamos de saber se, na sua opinião, o Governo já não deveria ter criado mecanismos mais céleres para a emissão destes mesmos vistos. Depois, em terceiro lugar, o PAN tem defendido que aquela que é, no fundo, a posição do Governo, que de facto temos a concordar quando diz que deveria haver um amplo debate sobre o que se segue sobre a reestruturação do CEF, e gostaríamos de lhe perguntar se não considera que esta reestruturação para o novo serviço de imigrantes e asilo, se não deveria contemplar e ser evidente, bem claro, que o Governo opta por uma lógica de aproveitar o saber destes profissionais. Até porque, no combate ao tráfico de seres humanos, sabemos bem o trabalho que o CEF tem desenvolvido e sabemos ainda que há aqui, nesta fase, a transição de processos que estavam em investigação no CEF para outro órgão de polícia criminal. Não considera o seu deputado que o Governo deveria emitir uma norma transitória para garantir que aqueles processos que começaram a ser investigados pelo CEF, evidentemente eram investigados até ao fim, que estamos a falar de tráfico de seres humanos, estamos a falar de salvar vidas, não se pode perder um dia que seja nessa matéria, e portanto nós entendemos que o Governo deveria ser bem claro no seu posicionamento e gostaríamos de saber a posição do Sr. Deputado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado André Coelho Lima, do Grupo Parlamentar do PSD. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começava pelo Sr. Deputado António Filipe, dizendo-lhe que teceu um conjunto de considerações, não fez qualquer pergunta, que me recorde, e dizer-lhe ao Sr. Deputado o seguinte: ao chegar aqui a este Parlamento aprendi a respeitar algumas das pessoas, alguns dos deputados dos diferentes partidos. O Sr. Deputado é um deles. Eu vou preferir manter essa ideia em vez de lhe responder à tentativa de provocação que em mim resvala na couraça da minha indiferença. Depois vou responder ao Sr. Deputado Telmo Correia, dizendo-lhe, em perguntas já mais concretas, que se devia vir ao Parlamento. Sr. Deputado, a reforma do CEF, a reestruturação do CEF, uma intervenção numa área de soberania, tem que vir ao Parlamento